Alegria de Viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é Alegria de Viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Ora, eu disse que tinha tempo. Olá.
Olá.
Pá, caramba, foi logo à bruta.
Não é? Podes entrar logo. As pessoas já sabem. Assumam que nós cumprimentamos.
Então, eu tenho um tema, mas duvido que este tema dê para mais do que 30 segundos.
Ok.
Eu não sei se tu já reparaste que a malta que tira cursos de coaching e tornam-se, ou querem se tornar, ou querem parecer que são pessoas de sucesso. Normalmente querem muito mais parecer e apresentam resultados. Pá, já ajudei mais de 3.800 empresas. Estas empresas estavam aqui e neste momento estão ali. Porque passaram por mim. Eles fizeram uma mentoria personalizada e eu criei uma cena. E então, o que me impressiona é a nomenclatura que normalmente usam para si próprios, que é, são coaches de alta performance.
Sim.
A minha pergunta é, o alta, pá, está à parte da performance.
Sim.
Não há coaches de média performance.
Isso foi exatamente dito no episódio do nosso outro podcast, Livros da Pi, a propósito da coach de alta performance, Susana Torres.
Eu disse que não havia coisa.
Sim, não há coaches de performance medíocre, não.
Ai, que caraco, pronto.
Tens de... Não, mas...
Vou ter de arranjar outro tema.
Não. Seguimos neste tema.
Mas pensei nisso.
Ah, pá, porque tu para baixa performance não precisas de coaches.
É pá, sim, mas de repente alta performance pode cansar. Imagina, eu sou um gajo de performance. Quero fazer uma boa performance. Por exemplo, não há partes, não é?
Performance
não,
razoável.
É baixa, média ou alta. Mas se for boa, aí já é um qualificativo
mas
diferente.
Mas estás a pensar baixo?
Estou.
Mas podia haver um coach que apanhasse esse nicho de pessoas que querem ter uma performance não demasiado alta, porque depois tu chegas a uma performance alta, cai mais trabalho em cima de ti, torna-se mais exigente. Quero uma boa que me permita manter o meu salário razoável e que não me lixem muito a cabeça. É este o meu nível ótimo de performance.
É isso.
Mais que isso não quero.
Não quero ser chefe.
Sim.
Não quero ser despedido. Quero estar ali no meio.
Sim.
Como é que eu posso manter este nicho de média-baixa performance?
Uhum. Vais a um coach de alta performance e dizes, olha, não seja tão exigente comigo.
Ele ter um manómetro para nivelar do alto para o médio.
Eu não quero ser um Ronaldo, eu quero ser um Fresho. Lembra-se do lateral direito Boa Vista, que chegou a jogar na seleção?
Sim. Epá, mas jogou na seleção, caralho.
Está bem, é isso. Mas é uma performance média. É o Fresho. Assim, provavelmente muita gente já nem se lembra do Fresho.
Opa, está bem. Eu quero ser o Bobó. Já que estamos no Boa Vista, quero ser o Bobó. Nunca foi à seleção.
O Timoft. O Timoft era melhor que o Fresho.
Era a grande jogadora.
Sim, pois. Sim, mas pá, eu quero ser um Fresho da minha empresa. Aquele gajo útil, sim, aquele gajo que se houver um melhor do que ele, nunca mais senta na seleção,
certo,
que vai à seleção porque aquela posição não calha de não haver ninguém nascido em Portugal que jogue bem naquela posição.
Sim.
É isto que eu quero ser. Não me peçam mais do que isso. Quero ser um gajo que está no banco, feliz, a contribuir para o espírito da equipa e que se for chamado até entra, até dá jeito.
Sim.
Mas mais que isso, não.
Ok. Quero ser o Ricardo Esgaio.
Um Esgaio, opá, está bem um Esgaio.
Tá.
Quer dizer, está bem, não sequer é muito insultado esse.
Está bem, mas caramba, está numa equipa.
Sim, mas ser insultado, quando chega ao ponto de seres insultado...
Seres o gajo odiado da
equipa. Sim, o gajo odiado, não.
Do género, como é que este gajo está aqui, não é?
Ah pá, tipo um Tony Martínez, no Porto.
Pode ser.
Que é um gajo que é bonzinho.
Sim.
Marca os golos dele, mas também já ninguém espera muito dele.
Sim, e não espera que ele seja titular.
É, exato. E tá
tem
lá,
um bom espírito de equipa, festeja muito com os outros, tá, nota-se que está entrosado.
Tem um bom contrato.
Tem.
Sim, é isso. Se for preciso até, olha, chega aos 28, 29 anos, a Arábia Saudita vai ganhar o dele.
Yeah.
Pá, sim, é isso. É um nível de performance ótimo para mim. Não
pode
é cá
ser
a ganhar Ligas dos Campeões e dizer
não, não,
que...
não.
O Ronaldo, é um gajo que é infeliz. O Ronaldo é um gajo infeliz.
Primeiro é ressabiado.
É um ressabiado.
Mas é bom, estou a falar mal na internet e só tenho um bilhão de contos na conta.
Sim, tipo, tenho toda a gente me reconhece como um gajo que é dos melhores seguidores de sempre.
Sou o gajo com mais seguidores no Instagram, tenho bué prémios, melhor marcador de sempre, mas tem ali um macaco.
Mas ele precisa disso. Ele precisa disso. Ele precisa de acreditar que é extremamente odiado. Que é para dizer, estão a ver, chupem.
É.
Eu consegui.
Chupem para quem, não é?
Pois. É para o gajo que está na vida dele e que... vai, disse qualquer coisa mal do Ronaldo, ou disse que sequer o Ronaldo já não é tão bom como era, esse gajo é que me vai motivar para eu marcar 3 golos contra o Al Hilal.
É isso,
porque vais buscar motivação a isso, não é?
É triste essa motivação.
Eu adoro quando há um gajo qualquer que ganha alguma coisa e diz, isto é para todos que me odeiam, para aqueles que não acreditaram
isto
em
mim. Isto
é para calar
aquelas pessoas. Elas sabem quem são. Elas sabem quem são.
Opa, uma música muito fixe do Notorious B.I.G. que é Juicy, é das mais conhecidas, não é? Se não a mais conhecida. Começa exatamente assim com ele. Ela, esta aqui é dedicada a todos os meus professores que disseram que eu não ia chegar a lado nenhum. Tipo, que é mesmo, chupem. Então viram aqui agora uma lenda do rap.
Estou aqui. Pumba, embrulha.
Porque, opa, é uma motivação fixe.
Não é assim tão fixe. Não é um drive engraçado esse?
Não,
um
drive engraçado. Mas não te dá gozo. Imagina, teres um inimigo teu e tu chegares a um ponto e dizes, estás a ver, olha, eu aqui...
Pá, mas, olha, isso não acontece... Lucas, da pré-escola, te lembras-te uma vez quando eu te pedi emprestado um imen e tu disseste, não, este imen é meu! Aí é, sabes quantos imens é que eu tenho agora? 3. E são meus. Ninguém brinca com eles.
Ah, pá, mas vê-se...
Quantos é que tu tens agora? Após tens o teu, não tem uma perna, nem um braço.
É pá, mas vê-se aí muitos gajos de mindset desses, coaches, usar isso, a dizer
ser ressabiado.
Ser ressabiado.
Não dizem isto diretamente.
Sim, mas imagina que
mostra o teu valor mesmo contra aqueles que nunca acreditaram em ti.
E aqueles que nunca acreditaram em ti na vida deles, a cagarem completamente. Já nem pensam em ti, mas tu, pá, eu vou esfregar na cara dele o meu sucesso. Porque, mas há isso, da mesma forma que há, imagina, tu estás numa situação má da tua vida e estás a pensar nos teus inimigos e eles neste momento estão-se a rir de ti. És tão falhado, és gordo, és feio, não tens dinheiro, não, ninguém gosta de ti, os teus filhos são todos repetentes e está o teu inimigo ainda a rir-se de ti. Ah pá, não é, mas há pessoas que vibram com o mal dos outros. Não achas que há?
Acho que sim.
De dizer, bem que este está mal.
Sim, acredito que sim.
Há muito. Portanto,
não são pessoas que interessem muito, por acaso.
Está bem, mas quando tu atinges alguma coisa... É fixe esfregar na cara dessas pessoas. Eu comecei por gozar com isto, eu agora concordo com essas pessoas.
Tu és desse?
Eu agora,
mindset?
Sim, agora acho que é uma motivação fixe. E acho que é uma motivação que, se calhar, a curto prazo é capaz de funcionar melhor do que a motivação, olha, vou ser melhor porque ser melhor é fixe. Não.
É pá, mas é uma coisa que pode esvaziar rapidamente, não é? Acabas por não ter um projeto a médio prazo, nem a longo prazo, porque vais estar sempre no imediato, pau.
Não esvazia, então. Não esvazia, porque quanto mais tu ganhas, quanto maior o teu sucesso, maior o número de pessoas que te odeiam. Portanto, eles vão estar sempre lá como pedaços de lenha a aumentar as labaredas do teu sucesso.
Opa, sério.
Gostas desta metáfora?
Gosto muito.
Tipo, o teu sucesso é uma fogueira e os haters queimam. Pronto, é uma boa metáfora.
É, é excelente.
É uma boa metáfora que algum coach que nos esteja a ouvir vai usar, porque é tão boa.
Foi.
Dá um post.
Eu tenho apanhado tantos no nosso feed do Livro da Pi. Tantos.
Pá. Eu vou-lhe explicar.
E são todos PTBR. É.
Pá, são os melhores.
É.
Eu acho...
Quando uma mulher olha para você... Você não pode achar ela bonita pelo que vê. Tem de achar ela bonita pelo que não vê.
Agora, estás a dizer isso? Podias estar a falar sozinho. Que é o que esses gajos fazem. Parece em podcast que não estou a falar com ninguém. Aliás, estão a fingir que estão aí em podcasts e a falar para a câmara. E o gajo que está de lá, neste caso, o eu dessa interação... Não aparece.
Não existe. Está a editar o vídeo depois já.
É o gajo que edita o vídeo, não é?
É pá, pois.
Mas sim, eu podia isolar esta parte de eu a falar das labaredas do sucesso. Não é? Olha para o teu sucesso como uma fogueira. Quanto maior o fogo, maior o teu sucesso. E o que é que alimenta o fogo?
Tens de fazer depois assim um trocadilho que é... Achas?
Achas?
Consegues?
Achas que consegues?
Não, achas para a fogueira.
Ah, ok, achas que para a fogueira, sim.
Achas que consegues? É. Achas para a fogueira.
O que é que alimenta a tua fogueira? Pensa naquilo que alimenta a tua fogueira. As pessoas que gostam de ti alimentam a tua fogueira, queimas. Os teus haters, queimas na fogueira. Tudo isso, usa isso para fazer crescer o teu fogo e um dia vais ser o maior incêndio florestal que este país já viu, porque incêndios são maus. Incêndios são maus, uhum. Há que dizer. Eu não gosto que florestas ardam, mas se olharmos para o incêndio como uma metáfora, um incêndio florestal é bom. No sim. Final, o teu sucesso vai ser uma floresta em cinzas, porque já não vai haver nada para arder. E quando chegar a esse ponto, quando já não houver nada para arder, passem para outra floresta e ardam noutro sítio. O vosso fogo tem de ser imparável.
Sim. Vocês não gostam daquela história dos ursinhos que estão com peladas salvos de uma floresta em fogo? Sim. Tu podes ser esse ursinho.
Não, tu podes ser o fogo que reventou esse ursinho. Eu gosto da ideia de pegar numa coisa altamente destrutiva e pegar num lado bom. Tipo, tu podes ser a bomba de Hiroshima do mercado.
Sim.
Que chega lá cai no mercado e rebenta tudo o que está à volta e pessoas a morrerem completamente pulverizadas graças à ideia que tu tiveste para uma hamburgueria gourmet, diferente.
Sim.
É gourmet, mas é diferente das outras gourmet, percebes?
É diferente.
Percebes?
É. Tu podes destruir avassaladoramente a tua concorrência como uma bomba nuclear.
Pulverizá-los. E não só pulverizar os que estão lá, como durante gerações, gerações, gerações vão crescer com cancro as pessoas que estão lá. Dá-lhe o teu sucesso radioativo.
Ok.
Percebes? Que outra tragédia é que uma pessoa pode usar para... Tipo, podes ser o 11 de setembro do mercado das hamburguerias gourmet.
Tu podes mandar abaixo todos os alicerces daquilo que já foi construído porque tu tens um alicerce novo para apresentar.
Que é a força da tua crença, que é entrar num avião e rebentar com a concorrência porque... Se pensarmos no Piratas de 11 de Setembro, eles não fizeram aquilo por dinheiro. Eles fizeram aquilo porque acreditavam mesmo que era aquilo. E tu podes ser essa pessoa do reino...
E uma coisa que não os podemos acusar é terem falta de princípios.
Não.
Certo?
Sim.
Eles tinham princípios e o princípio deles era levantar voo. O fim era não aterrar.
E eles acreditaram que conseguiam. Toda a gente puxou-os para baixo e eles acreditaram. Portanto, se vocês usem o Mohamed Atta como inspiração para serem os melhores consultores na área da financeira.
Sim.
Porque há poucas há muitas empresas, é um mercado saturado, sim. Portanto, vocês metam-se no avião e arrebentem com essas empresas todas, essas torres que estão ali, que estão estagnadas e que não acrescentam nada ao mercado e que estão ali acomodadas ao seu sucesso, dos seus alicerces sólidos, vocês usem o querosene do vosso avião para as deitar abaixo.
Isso mesmo.
E construam em cima desse fracasso.
Sentes que a tua vida te foge? Sentes-te desorganizado? Já ouviste falar em Adolf Eichmann?
Eu sabia que ias para aí.
Quem percebe de organização é o Eichmann. Uma organização horrível, atenção. Sim. Mas que era organizado, era.
Sim, nós não queremos um colaborador que acha que sozinho consegue tudo. Não, queremos um colaborador criativo, mas que também seja muito disciplinado e que saiba que tem de cumprir ordens e de fazer... Tem de cumprir ordens para chegar a algum lado, sim.
Tens um objetivo, leva-o até ao fim.
Cumpre as ordens que o teu coach estipulou e vais conseguir ser o maior organizador logístico de tudo aquilo que tu quiseres fazer.
Sim.
Seja uma empresa de consultoria, seja uma hamburgueria gourmet, seja outras coisas.
É isso. Tá?
Tá.
Alegria de viver.
Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.